Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação da ata número 45 da reunião 17 de maio. Eu pergunto sobre esta ata se algum senhor deputado quer usar da palavra. Eu vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ata. Aprovada por unanimidade. Ata número 45 da reunião 17 de maio. Ponto número 2, distribuição de iniciativa para efeitos de elaboração de parecer do projeto de lei 788 do Bloco de Esquerda, progressões, salários e condições de trabalho para os profissionais de enfermagem do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços e organismos sob administração direta ou indireta do Ministério da Saúde. Deputado autor do parecer, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Deputado Paulo Marques, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. Ponto número 3. Ratificação das votações indiciárias na especialidade da proposta de lei número 24, 15ª primeira do Governo, aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. Como todos nós, senhoras e senhores deputados, têm conhecimento, está um grupo de trabalho criado para a saúde mental, esteve a decorrer os trabalhos relativamente a esta lei e eu... Antes de passarmos à questão da ratificação das votações, pergunto à senhora coordenadora deste grupo de trabalho se pretende usar da palavra neste momento. Muito obrigada.
Senhora Presidente, eu acho que se poderia pôr primeiro à votação e no fim da votação gostava, obviamente, de fazer uma pequena intervenção, mas deveríamos votar primeiro, penso eu.
Muito obrigada, senhora deputada. Então passamos à votação. Sr. Deputado João Dias, pediu a palavra, faz favor.
Eu não me importo passar à votação, mas sem antes haver algumas correções que o PCP identificou na votação indiciária. Não sei se passo a indicar.
Só um bocadinho então que vamos pegar no documento. O documento foi distribuído a todos os senhores e senhores deputados.
Senhora Presidente, então, como estamos neste compasso de espera, não sei se quiserem...
A senhora deputada Catarina Martins está a caminho e vamos abrir o documento para procedermos já...
Muito bem. Eu posso só dar... Então, eu acho que era melhor aguardarmos, sim.
Senhor deputado João Dias, faz favor.
Se já houver condições, posso avançar.
Então, nós estávamos, ao deputado, como a senhora deputada... Ah, muito bem. Muito bem, faz favor então.
Muito obrigado. Senhora Presidente, são correções, poderá ter havido durante o decurso das votações ou os serviços não registaram bem ou o PCP terá indicado erradamente, mas a verdade é que o registro que nós temos no nosso guião e o registro que nos foi enviado não coincide e, portanto, é essa coincidência que a gente quer fazer prevalecer. Página 56, portanto, é o artigo 8º da proposta do LIVRE, artigo 8º, número 1, a linha B. Nós temos, está no documento que nos chegou, está a abstenção, é para passar para contra. Exatamente.
Então está corrigido, certo?
Pronto, há razões para que as coisas possam ter assim acontecido. Artigo 15º, também na página 103, 15º, número 1, também do livro, a linha A, 103. Eu só me estou a referir às votações do PCP, não, as outras não tive a conferir. Página 103, artigo 15º, proposta de alteração do LIVRE, artigo 15º, número 1, alinhado o número 1 do artigo 15º. Está contra, é para abstenção. Depois, na página 130, uma proposta de alteração do Chega, artigo 19º é de contra para abstenção. E, finalmente, na página 56... Ah, deixa-me lá ver se eu já disse isto. O artigo 8º, proposta do livro número 1, a linha B número 1. É contra, é contra. É contra. Pronto, já ia repetir. Muito obrigado. As alterações do PCP corrigindo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Registadas as alterações, Grupo Parlamentar do PS, a deputada Anabela Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Só uma questão na página 126, no que diz respeito ao ponto 3 do artigo 17. Há aqui duas propostas, as duas como aprovadas, e eu não sei se os senhores deputados se lembram que era aquela questão das autoridades de saúde competentes, ficou aprovada a proposta do PSD ou então a do PS acrescentando a palavra competentes. Portanto, eu estive a ver o texto final, eu penso que já está retificado, mas aqui nas votações havia este lapso. Sim?
Obrigada, Sra. Deputada. Sim, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu já coloquei essa questão aos serviços e isso diz respeito a... Nós votamos primeiro a do PS e depois nós alertamos que elas não eram exatamente iguais, que a do PSD colocava as entidades de saúde competentes. E o que ficou depois no final aprovado foi a do PSD. Mas como também a do PS era aprovada, no guião aparecem as duas, mas o que consta na redação final é a do PSD, que é a mais completa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se já terminou em termos de... Muito bem, muito obrigada. Sobre a questão do texto apresentado, se mais alguém quer usar da palavra, Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Relativamente a... Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Relativamente ao texto final, apenas dizer como ele foi entregue hoje de manhã. Não estou a colocar em questão, os serviços têm sido excelentes relativamente a essa matéria, eu já tive a oportunidade de o dizer, só dar nota que eu não tive hipótese de conciliar tudo com aquilo que foi os artigos, conforme está no guião. Apenas dizer que se depois houver alguma questão, se não for mais o grupo parlamentar do PSD na redação final, vai fazer questão de reafirmar essas questões, porque não houve mesmo hipótese, no meio das audições e nós aqui presentes, de confirmar isso, só mesmo deixar este alerta que, eventualmente, se houver alguma retificação, nós na redação final, não sei se algum grupo parlamentar terá a mesma situação, mas teremos que depois dar essas notas.
Certo, mas este é o texto provisório para retificação, ratificamos e depois é emitido o texto
sim,
final.
Mas queríamos deixar essa nota porque não houve tempo para fazer essa conciliação. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Joana Cordeiro, de Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente. A minha intervenção é bastante semelhante à da deputada Helga Correia, também para dizer, nós relativamente ao quadro comparativo enviámos todas as correções que eventualmente havia a fazer, já tínhamos informado os serviços, portanto da nossa parte o quadro comparativo está correto. Pronto, relativamente de facto ao texto final, tendo ele sido enviado de manhã, não conseguimos analisá-lo por completo, mas relativamente ao quadro comparativo, que é aquilo que nós vamos votar, daquilo que me parece, não há aqui questões. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que as ratificações que o Bloco de Esquerda queria fazer já foram introduzidas e agradecer aos serviços por isso e aproveitar para agradecer em comissão e não apenas em grupo de trabalho o trabalho dos serviços em todo este processo de especialidade que foi complexo, as votações foram complexas, foram feitos quadros e os serviços foram inexcedíveis e a senhora coordenadora do grupo de trabalho também teve aqui um trabalho que eu acho que deve ser assinalado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se mais alguém pretende usar da palavra. Assim sendo, este texto que já foi informado é um texto provisório das votações indiciárias, resultado do grupo de trabalho, é para ratificação. Portanto, colocamos à ratificação dos grupos parlamentares para depois ser emitido o texto final. Pergunto se alguém se opõe à ratificação do que nos foi distribuído. Ratificação das votações indiciárias. Este é um texto provisório com as votações indiciárias realizadas no grupo de trabalho. No final, depois da retificação, será emitido o texto final.
A senhora Senhora Presidente, posso? Nós não estamos a ratificar o texto final, estamos a ratificar o quadro comparativo que foi aquilo que nós conseguimos.
Deputada, não estamos a ratificar, certo, o texto final, porque este não é um texto final.
O texto provisório, não, o que... Estamos a votar...
A ratificar as votações iniciárias.
O quadro comparativo. Mas é, oh, Sr. Presidente, é só porque a Sra. Presidente disse que vamos ratificar o texto provisório. O texto provisório não foi lido. Vamos assumir que...
Sr. Deputada, eu peço desculpa. Sr. Deputada,
estamos a votar.
Podemos?
Obrigada.
Ponto número 3 da nossa ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias na especialidade da proposta de lei número 24 do Governo, aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. Podemos ratificar? Está ratificado. Senhora Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho.
Senhora Presidente, agora na qualidade de Coordenadora do Grupo de Trabalho, eu queria dizer que acabámos de ratificar umas votações de uma lei que de facto vai mudar o paradigma do tratamento das pessoas com doença mental. Essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, nomeadamente no que diz respeito ao internamento compulsivo, que passa a chamar-se internamento involuntário. Involuntário, exatamente. E esta terminologia, neste caso concreto, tem razão de ser. Foi, de facto, um trabalho longo. O grupo de trabalho reuniu 19 vezes, tivemos 19 reuniões, sendo que 5 foram para discussão e votação das propostas de alteração à proposta de lei. Ouvimos muitas entidades, foram 23 entidades ouvidas presencialmente. Recebemos 28 contributos escritos e, portanto, foi um trabalho muito participado, com todos os grupos parlamentares a contribuírem e, portanto, na qualidade de coordenadora, eu quero agradecer a todas e a todos os senhores deputados o esforço que juntos fizemos para poder chegar a esta fase e para podermos estar em condições de poder votar em aprovação final global. Quero também lembrar que o grupo da saúde mental vai continuar, é um grupo para a legislatura, não é só para o tratamento da especialidade desta proposta de lei. Na sequência desta aprovação, inicia-se uma reforma da saúde mental, como eu dizia, mudou o paradigma do tratamento das pessoas com saúde mental e, de facto, com doença mental, aliás, e, de facto, as reformas requerem continuidade para terem êxito, todos sabemos disso. Nós pensamos que, de facto, este processo legislativo conseguiu, de alguma forma, agregar os profissionais de saúde que trabalham nesta área, mas temos ainda muito trabalho pela frente e, portanto, o grupo de trabalho vai continuar. Quero agradecer aos senhores deputados, aos assessores desta comissão, que, como todos disseram, fizeram um trabalho inexcedível, e dizer-vos que estou consciente de que, com tantos processos a decorrer, processos legislativos a decorrer no Parlamento neste momento e com tantas reuniões, é de facto merecido este agradecimento público a todos os que se esforçaram para chegarmos a esta fase do processo legislativo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Em nome da Comissão de Saúde, também agradecermos este resultado e este trabalho, tendo em conta a importância da aprovação desta lei por todos os fatores conhecidos desta Comissão. Passávamos ao ponto número 4.
Deputada Helga Correia.
Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Não tem mal ser vice-presidente. Eu também anunciei já quando estava a olhar para os documentos. Agradecer mais uma vez ter-me dado a palavra, apenas só para referir e ficar registado aqui em ata, da parte do grupo parlamentar, agradecer mais uma vez aos serviços toda a disponibilidade e a rapidez na elaboração dos quadros comparativos para esta discussão na especialidade, que foram essenciais para aquilo que foi o nosso trabalho durante estas semanas na comissão. Aquilo que há bocadinho referia relativamente ao texto final, naturalmente que não era uma crítica, mas não tivemos, foi tempo para o analisar, e dizer que da parte do grupo parlamentar aquilo que é a nossa posição relativamente a esta proposta de lei, nós vamos reservar essa opinião depois para plenário, porque entendemos que da parte do Partido Socialista não houve uma abertura profunda àquilo que foram as propostas dos vários partidos políticos. Isto é, sem dúvida nenhuma, é uma lei de direitos, liberdades e garantias. Há aqui a mudança de paradigma, como disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, relativamente à alteração do internamento compulsivo para o internamento involuntário. É mais uma alteração a nível semântico naquilo que no entendimento do PSD diz respeito, porque há aqui ainda muito caminho a fazer, não só relativamente à saúde mental, e isto depois poderia entrar aqui no artigo 92, mas não vou fazê-lo agora aqui, mas relativamente aos meios que o Estado põe ao dispor do tratamento das pessoas com saúde mental, que tem que haver, sem dúvida nenhuma, aí um reforço e que não está a haver. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar então, como já iríamos, ao ponto 4. Discussão e votação do requerimento Chega para audição com caráter de urgência do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Entidade Reguladora da Saúde e da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, sobre as mortes por falta de cuidados em emergência médica e os atrasos nos pedidos de socorro efetuados através do 112. Para apresentar o requerimento, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, é com muita apreensão, face à realidade nacional da saúde, do SNS, que trazemos este requerimento aqui hoje para ouvir o Conselho Diretivo do INEM, a Entidade Reguladora da Saúde e a Inspeção-Geral das Atividades e o Sr. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde. De facto, pedimos este requerimento com marcação de muito urgente, porque têm sido vindos tornados públicos muitos casos em que os pedidos de ajuda ocorrem em mortes, nomeadamente o caso de uma grávida de 32 semanas, cuja gravidez decorria sem problemas conhecidos, que residia em Ermidas do Sado e que alegadamente chegou ao Hospital de Beja apenas 2 horas depois de ter chamado o INEM, altura em que já estava com trabalho de parto, com contrações seguidas e perdas de sangue significativas. Tanto os técnicos de emergência médica como o sindicato dizem que, como a associação, dizem que se antevê um verão ainda mais difícil que o verão passado e que a realidade, na realidade, existem no terreno tempos de espera de cerca de 1 hora no socorro em várias zonas no país, e comunicou até que o caso, dando como exemplo, o caso em Almada, que é um grande centro urbano, um homem com cerca de 60 anos, com ferimentos cranioencefálicos, teve de aguardar 45 minutos para receber auxílio. O INEM, aliás, neste distrito de Setúbal, acarreta já vários casos muito graves, nomeadamente um homem de 64 anos que morreu no fim do ano passado, depois de estar 2 horas à espera de uma ambulância. Em fevereiro já deste ano, uma jovem de 28 anos morreu nos braços do pai, depois de esperar cerca de 1 hora e meia por uma ambulância, e em abril do mês passado foi publicamente denunciada uma vítima mortal também na margem sul da Grande Lisboa, e nesse mesmo mês, o mês passado, ficámos a saber que também em Faro um homem morreu porque o INEM não conseguiu chegar alegadamente, não conseguiu encontrar uma ambulância disponível para enviar ao local. Também no Algarve, em Olhão, uma mulher de 68 anos com suspeita de AVC esperou 2 horas e 32 minutos por socorro, e em Tavira, um homem de 74 anos, também com suspeita de AVC, demorou esperou 52 minutos. Portanto, temos casos noticiados em Vila Real, Santarém, Foz de Coa, Porto Alegre, Guarda, Braga, Montemor e até mesmo aqui em Lisboa. Todos nos lembramos do ano passado em que uma senhora idosa caiu aqui em Campo Lido e ficou mais de uma hora à espera de uma ambulância e acabou por falecer. E, portanto, todos estes casos ocorreram num período de tempo menor do que um ano. Também é noticiado que, ao mesmo tempo de tudo isto, as ambulâncias, as VMERs, têm várias horas, milhares de horas em inoperacionalidade. Há pouco tempo soubemos que uma delas tinha se incendiado por tendo sido dado como justificação terem muitos anos de serviço, e este incêndio decorreu durante o transporte emergente de uma criança em Leiria e na Covilhã. Em Leiria. Na Covilhã existem várias VMERs também dadas largas horas devido a avarias, o que retrata as falhas da emergência pré-hospitalar, que infelizmente começam a ser demasiado comuns. Também bastante comum tem sido nos últimos meses as situações de inoperacionalidade da própria linha do 112, que em 2 de janeiro ficou impedida de receber chamadas, em 12 de janeiro ficou impedida de receber chamadas e em 8 de fevereiro mais um episódio de inoperacionalidade impediu uma resposta nacional integrada do CODU, tendo de ser estas chamadas divergidas para os apoios locais. Uma quarta ocasião, já este ano também, em que o INEM ficou inoperacional, não foi dada notícia disso, mas nós recebemos no grupo parlamentar uma denúncia dizendo que no dia 10 de maio de 2023 o INEM esteve uma hora em baixo, o 112 esteve uma hora em baixo, devido a um sistema informático que crashou, entre aspas, a nível nacional, e durante uma hora registou-se tudo só em papel, o que acabou por causar a perda de várias chamadas. Ainda este fim de semana, do domingo, ficámos a saber também, por uma notícia que ocupou várias horas nos telejornais, de que um bebê de 11 meses morreu em Faro, estando à espera também de transferência para um hospital. Essa notícia, lamentavelmente, já chegou à Espanha. Em Espanha, o El Mundo de hoje, aliás, de ontem, noticiou: morre um bebê em Portugal traz 6 horas de espera para o seu traslado ao hospitalar, peço desculpa pelo meu castelhano, e a notícia é que a falta de recursos nas urgências e nos recursos hospitalares tem sido uma constante no último ano em Portugal, sobretudo em maternidade e obstetrícia. Isto para quem quer trazer turistas espanhóis para Portugal, de facto é a pior das publicidades, e o INEM também aqui descartou qualquer responsabilidade e disse que nem sequer iria abrir um inquérito para o caso deste bebé que morreu à espera de transferência, quando a ambulância especializada em transportes pediátricos interhospitalares encontrava-se inoperacional por falta de médico. Ou seja, não existe um esclarecimento cabal porque é que este bebé esteve tantas horas à espera com um derrame pericárdico, esteve tantas horas à espera para ser transferido, se era de facto pela sua condição médica, se era por falta de vaga no hospital pediátrico de destino, ou se era porque a ambulância especializada em transportes pediátricos interhospitalares estava inoperacional por falta de médico. E, portanto, devido a toda esta realidade, a toda esta panóplia grande demais de casos que têm vindo à luz na comunicação social, pelo alarme social que estes casos despertam em toda a população, nós pensamos que o Parlamento tem um contributo importante a dar, ouvindo o INEM, dando ao INEM a possibilidade de se explicar quanto a todos estes casos e todas estas inoperacionalidades e constrangimentos da linha 112, e também a entidade reguladora da saúde para saber o que está a fazer neste desidrato, e na Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, para saber o que é que o Sr. Inspetor-Geral tem em mente, o que é que já fez face ao INEM e o que é que pensa fazer, que inspeções é que pensa decretar ao INEM e aos Serviços de Emergência Médica, para saber de facto o que é que se passa no país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre este requerimento, quem pretende usar da palavra? Sr. Deputado Paulo Marques, Grupo Parlamentar Partido Socialista, faz favor. Está desligado.
Senhora Presidente, obrigado pela uso da palavra. Senhoras e senhores deputados, antes de ir mesmo já ao requerimento, porque li com atenção, rabisquei, são 4 páginas de situações graves, queria só dar nota do seguinte, perceberem depois no fim o que pretendemos com esta intervenção. Para nós, de facto, o valor da vida humana é absolutamente incomensurável, ou seja, não tem valor. E, portanto, temos um profundo respeito pelas famílias de pessoas, de famílias que perdem entes queridos em situações deste tipo. Além disso, também posso dizer que nos curvamos perante todos aqueles cidadãos absolutamente anónimos que têm nas mãos o socorro dos seus concidadãos, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de emergência pré-hospitalar, bombeiros ou então qualquer outro tipo de profissional de saúde. Portugal tem há muitos anos um sistema integrado de emergência médica que tem resultado, que tem dado provas da sua capacidade de modernização, atualização e de fazer corresponder às necessidades das pessoas. Ele, como bem sabe, ele agrega um conjunto de entidades que cooperam entre si, para além das que são citadas neste requerimento, nomeadamente o INEM, e tem sido esse sistema que tem sido implementado há décadas que tem feito com que Portugal tenha um elevado índice de desempenho nas questões do socorro. Referi também que a confiança dos portugueses no sistema é bastante grande e é importante na vida das pessoas. Isto é, saber que em casos de emergência nós temos um número de telefone para o qual podemos ligar e que nos possa prestar socorro é, do ponto de vista social, bastante relevante. Isto tudo é bem diferente de dizer que tudo corre bem. E, portanto, louvar também o esforço daqueles milhares de pessoas por todo o país fazem com que o sistema funcione. Posto isto diretamente sobre o requerimento e começando pelo fim de uma situação que o Sr. Deputado referiu, que não consta do requerimento, mas enfim, que é de conhecimento público, para dizer o seguinte: de facto, o caráter, como bem disse, o requerimento tem caráter de urgente, ou como está enunciado, de muito urgente, não tem enquadramento regimental, mas nós percebemos o espírito. Só para dar nota do seguinte: em relação a este último caso, tanto a Entidade Reguladora da Saúde como a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde já anunciaram publicamente que desencadearam de pronto o inquérito à morte desta criança. O que quer dizer que as entidades funcionam e não estão à espera que a Assembleia da República apresente um ou outro requerimento para fazerem o que têm de fazer. Por outro lado, também não queria deixar de dizer que alguma da informação que é prestada neste requerimento é, do nosso ponto de vista, pouco exata. Por exemplo, quando fala na questão do incêndio na ambulância, só não disse a seguir que veio outra ambulância e continuou a prestar o socorro devido. Ou então também faz mistura de situações que são, do meu ponto de vista, absolutamente diferentes na sua caracterização. Compara uma avaria da ambulância com uma indisponibilidade da equipa e com um atraso na prestação de socorro. Situações estas que tiveram desfechos diferentes. Felizmente, umas não tiveram desfechos graves, outras podem ter tido desfechos graves e há outras que estão a ser avaliadas pelas entidades respectivas para nós podermos vir a saber o que é que aconteceu de facto. Quando diz, por exemplo, e ainda sobre o requerimento, que o sistema esteve em baixo, não fala, por exemplo, que se esteve em baixo porque houve uma falha informática, houve os sistemas têm redundância, perdeu-se a informação, a central retomou as chamadas ou não. Ou ainda também, e por fim, acredito que esta expressão, opinião só me vincula a mim, não vincula sequer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que eu acho sinceramente que no fundo, o que o vosso partido quer fazer com este requerimento não é apurar a verdade, não é zelar pela melhoria do sistema, mas é colocar profissionais contra profissionais. Porque os técnicos de emergência pré-hospitalar não são só dentro das ambulâncias, estão também nos centros de orientação dos doentes urgentes. E portanto estamos a pôr profissionais da saúde contra profissionais da saúde. E nós, de facto, com isso não podemos compactar. Sim, é uma processo de intenção que me vincula a mim. Ainda sobre o requerimento, queria dar nota do seguinte. Tive o cuidado de pedir à Comissão que nos fizesse chegar, porque nós temos feito um conjunto bastante alargado de audições, e queria só dar nota do seguinte, das vezes que estas entidades que nós estamos agora aqui a pretender que venham cá novamente, quando é que cá tiveram? Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, outubro de 2022. Instituto Nacional de Emergência Médica, julho de 22. Instituto Nacional de Emergência Médica, setembro de 22. Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, abril de 2023. Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica, abril de 23. Entidade Reguladora da Saúde, janeiro de 23. Presidente da Competência de Emergência Médica, médicos, Ordem dos Médicos, fevereiro de 22. Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, março de 23. Entidade Reguladora da Saúde, março de 23. E, portanto, estas foram as vezes que esta Comissão aprovou requerimentos para chamar cá estas entidades para prestarem explicações sobre um conjunto de situações. E, portanto, por fim, o que é que nós pretendemos? Por um lado, declarar que votaremos contra o requerimento, com os propósitos que já, entretanto, enunciei. Mas queremos fazer mais, Sr. Presidente, e aqui eu ia pedir à Comissão de Saúde e à Sra. Presidente de Exercício que pudesse tomar estas diligências, caso o requerimento que eu vou fazer oral seja aprovado. Isto era, que era pegar nestas situações relatadas neste requerimento, que as pudéssemos endereçar, tanto para a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, como a Entidade Reguladora da Saúde, como para o próprio INEM, que são as entidades aqui visadas, que pudéssemos pedir informação escrita sobre estas denúncias, que essa informação pudesse ser distribuída por todos os grupos parlamentares e depois decidíssemos que tipo de diligências devíamos fazer mais para esclarecer, se esse é o propósito, este tipo de situações.
Muito bem.
Porque não me parece que nas grelhas de tempo que temos chamar cá o Presidente do INEM ou de uma qualquer destas entidades de natureza inspectiva, questioná-lo sobre estas 20 questões que tem, não parece razoável. E por fim, só deixar também uma recomendação, que alguns destes links que estão no requerimento não vão para lado nenhum, ou pelo menos não vão para as notícias, alguns deles não vão para as notícias que referem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos continuar no requerimento de Chega, depois passamos à questão que o Sr. Deputado colocou oralmente. Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Social Democrata vai votar a favor do requerimento, como é lógico. Nós queremos o apuramento da verdade, nós queremos saber o que se passa e acho que chegamos a um momento em que já não se pode continuar a tapar o sol com a peneira. Há muitos episódios tristes que têm vindo a acontecer. Na minha região, na região do Algarve, faleceu o tal bebê de 11 meses que estava à espera de transferência para outra urgência. Ou seja, temos urgências fechadas, tipo pisca-pisca. Esta é a gestão do SNS. É isso que está a acontecer. E vocês continuam a querer tapar o sol com a peneira. Não. E ainda por cima tenho mais coisas a dizer. A tal visita ao Algarve, que vocês tentaram reduzir ao máximo para ouvir o menor número de entidades, é claramente para não saber o que está a passar na região. Mas sabem o que é que se passa? Quem sofre é quem lá vive. Quem sofre porque não tem, as pessoas não têm a capacidade de ter possibilidades económicas para irem ao privado, têm que ir ao público. E as entidades e as urgências estão fechadas. E um simples requerimento para ouvir entidades, um simples requerimento para apurar a verdade, e vocês vão votar contra. Eu não entendo. Quem não deve, não teme. Nós somos um órgão. Somos um órgão legislador, mas também somos um órgão fiscalizador. Pelo menos, votar contra este tipo de requerimento, a mim faz-me espécie. Custa-me ouvir, custa-me bastante. Porque nós estamos a chegar a um ponto sem retorno. E vocês continuam a querer branquear a realidade. E isto não nos vai levar a lado nenhum. Sinceramente, falando aqui de coração. Custa-vos muito aprovar este requerimento para ouvirmos as entidades. Vocês também querem apurar a realidade, querem apurar a razão dos factos. Vocês querem apurar. Vamos aguardar. E os portugueses, ou seja, quem mais sofre são aqueles que estão lá fora. Nós fizemos um requerimento. Nós ontem fizemos uma pergunta.
Vamos deixar terminar, por favor.
Ao Ministério da Saúde, para saber, para se apurar os factos o quanto antes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto sobre este requerimento do Chega, se mais alguém pretende usar a palavra. Deputado João Dias.
Obrigado, Sra. Presidente. Não, é só para dizer que há aqui duas apreciações relativamente à resposta do Serviço Nacional de Saúde. Há aqueles que olham para as dificuldades, para os problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta, numa perspectiva de as identificar e combater as suas lacunas, encontrar soluções e medidas, e há outros que fazem das dificuldades e os constrangimentos que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta e trazer para cima da mesa a teoria do caos, que o Serviço Nacional de Saúde não serve e que o Serviço Nacional de Saúde temos que terminar com esta resposta pública e encontrar uma outra solução, que é a resposta privada. Na verdade, aos mais diversos níveis há dificuldades e no pré-hospitalar os problemas estão bem identificados. De facto, nós precisamos de fazer um caminho que valoriza os profissionais de saúde. Os mais diversos profissionais de saúde. Há profissionais de saúde que não têm carreiras, que não estão regulamentados, que precisamos de regulamentar, que precisamos de corresponder com a formação adequada e ajustada. Aquelas que são as suas competências, e muitas delas adquiridas, competências nos contextos da prestação de cuidados, e precisa ser valorizada essa formação. Mas imaginem, Srs. Deputados, eu quero vos fazer que façam esta reflexão. Imaginem se qualquer cidadão, naturalmente com uma indignação por falta de atendimento, por dificuldades no acesso, entrasse com um carro por um hospital público, por uma urgência de um hospital público adentro, como entrou ainda há bem pouco tempo por uma PPP. E não vimos requerimentos daqueles que defendem o privado e as PPPs aqui sobre isso. Não quer dizer que não nos preocupa aquela que é a deficitária prestação de cuidados que é feita nas parcerias público-privadas. Ainda assim, aquilo que nós achamos, de facto, existem problemas no Serviço Nacional de Saúde. Agora, é evidente que nós não podemos camuteá-los, temos que identificá-los no sentido da sua melhoria e não no sentido de destruir ainda mais e acabar com o Serviço Nacional de Saúde, que é isso o objetivo de muitos que aqui estão nesta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se podemos colocar este requerimento à votação.
Sr. Presidente, eu gostava de fazer uma interpelação à mesa, se possível.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu ouvi atentamente o Sr. Deputado Rui Cristina e até bem sabe que a amizade que nutro por ele. Me permite dizer-lhe que é quase enternecedor ver a forma como defendeu a posição que o PSD tem sobre esta matéria e que, naturalmente, eu respeito, são perspectiva de cada um. Eu devo apenas precisar o seguinte sobre a questão da visita ao Algarve, porque há determinados factos que nós não podemos negar. O partido que pediu o adiamento da votação do programa que estava em discussão, pela última vez e que ainda aguardamos, foi precisamente o PSD. Se o programa é miserável, não se adia a votação, vota-se contra.
Senhores deputados, peço desculpa, está a fazer interpelação à mesa e pedia que terminasse.
Não, e era isso, senhora Presidente. O que eu queria era, por favor, que a senhora Presidente confirmasse. Confirmasse se é verdade ou se não é verdade que, perante a proposta de programa que aqui foi reputado miserável, a votação do PSD não foi votar contra, foi pedir o adiamento. Gostava que a senhora deputada...
Nós confirmamos que existe um grupo de trabalho para os eventos e deslocações e que esse assunto tem sido tratado.
Se me permite terminar, então, é porque, de facto, quando nós nos mesmos apercebermos, senhor deputado, nós procuramos tratar este assunto aqui, como o senhor deputado fez, de forma séria. Ninguém está a negar a busca da verdade, pelo contrário. Aquilo que nós dizemos é que o mecanismo mais expedito para se disputar a verdade é não cair no populismo de querermos trazer para a Comissão de Saúde, de forma simplista, problemas que são completos. E eu, sinceramente, digo isto com toda a franqueza, tenho pena que o PSD se deixe enrolar nesta conversa. Tenho pena.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só antes de passar à votação gostava de rebater alguns dos argumentos que foram aqui explanados, principalmente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Eu acompanho o Sr. Deputado Paulo Marques em toda a profundidade sobre aquilo que disse acerca dos profissionais de saúde, do esforço que tem sido feito em Portugal, que é até apontado internacionalmente como um bom exemplo em alguns parâmetros na emergência médica, e acompanho também o Sr. Deputado naquilo que diz ser muitas vezes um serviço de excelência do SNS e, portanto, ao mesmo tempo que acompanho o Sr. Deputado, tenho que repudiar aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, que fez uma leitura errada do nosso requerimento, porque, aliás, bastava o Sr. Deputado estar atento às propostas que nós fazemos em sede de Orçamento de Estado e em iniciativas legislativas para reforçar o quadro orçamental do SNS e para reforçar aquilo que são as capacidades dos profissionais de saúde no SNS, para perceber que aquilo que disse não se encaixa minimamente com a postura do Partido Chega. Aliás, até já vários órgãos de comunicação social têm vindo fazer fact-checks dizendo que o Partido Chega é aquele que mais apresenta medidas para reforçar o SNS. É, portanto, era bom o Sr. Deputado do Partido Comunista Português ler um bocadinho mais. Além disso, gostava que a alentejana de Beja, que esteve à espera 2 horas e que acabou por perder o bebê, que tivesse ouvido aquilo que o Sr. Deputado diz, que não acompanha o nosso requerimento e que, portanto, de alguma forma acaba por despreciar este caso desta morte deste bebê de 32 semanas que não tinha nenhum problema diagnosticado. Mas, apesar de acompanhar o Sr. Deputado Paulo Marques naquilo que disse inicialmente, não posso acompanhar no seu processo de intenções sobre quais são os nossos objetivos e aquilo que nos motiva neste requerimento. Sr. Deputado, lamento, mas o que fez foi um processo de intenção. Não sei se ouviu há pouco que a Sra. Presidente invocar o próprio regimento da Assembleia da República relativamente ao que os senhores deputados, aos deveres dos deputados, mas de facto não me parece correto da sua parte vir fazer um processo de intenção sobre aquilo que nos motiva ou qual é o objetivo do nosso requerimento, porque de facto para fazer uma pergunta parlamentar o Partido Chega não precisa da aprovação de nenhum do grupo parlamentar, nem do Partido Socialista, nem de qualquer outro. Podemos dirigir diretamente as perguntas parlamentares, com todos estes casos e até mais alguns que existem. O que acontece é que, lamentavelmente, este governo tem um modus operandi de responder muito tardiamente às perguntas parlamentares, ultrapassando em muito os 30 dias regimentais, muitas vezes pedindo a prorrogação do prazo, outras vezes nem isso faz, e quando responde de uma forma, é verdade, Sra. Deputada, basta ir ver o site do Parlamento para ver a média do número de dias de resposta. E relativamente ao conteúdo dessas respostas, são sempre muito parcas e bastante lacónicas, não se dirigindo ao âmago das perguntas, e por isso nós gostaríamos de ouvir de viva voz não só o INEM, como também as entidades reguladoras de saúde e o Sr. Inspetor-Geral. Porque é de verdade que todas as entidades e o próprio Governo são muito céleres a anunciar os inquéritos, mas nunca sabemos depois o resultado desses inquéritos, nunca sabemos as conclusões. O Sr. Deputado sabe-me dizer qual é que foi o resultado do inquérito à morte do bebê nas Caldas da Rainha do verão passado, ou à morte da grávida em Lisboa, que levou à demissão da Sra. Ministra Marta Temi do ano passado. Sabe qual é que foi a conclusão desse inquérito? Esses inquéritos também foram anunciados e nenhum de nós nesta sala, penso eu, sabe qual é a conclusão desse inquérito. E, portanto, esta audição seria até uma ótima oportunidade para o próprio Partido Socialista perguntar pela conclusão desses inquéritos, uma vez que levou à admissão da ministra que os senhores tanto louvavam e tanto aplaudiam e tanto suportavam. Portanto, alguma coisa terá acontecido para a senhora ministra se ter demitido de madrugada. Este requerimento, quero também sublinhar, é o terceiro requerimento que vai ser aparentemente chumbado pelo Partido Socialista. Há 15 dias atrás colocámos um requerimento perfeitamente inócuo para chamar o Conselho Nacional das Escolas Médicas, que foi chumbado. A semana passada colocámos também um requerimento que também foi igualmente chumbado e, portanto, este será o terceiro requerimento consecutivo que o Partido Socialista irá chumbar do Partido Chega. A nós não nos poderão acusar de não trazer pedidos de debate, não nos poderão acusar de ter falta de iniciativa democrática para debater os assuntos na sede da Comissão. Agora, aos senhores, sim, nós podemos acusá-los de rolo compressor e de estarem sistematicamente a quererem bloquear aquelas que são as iniciativas do Partido Chega, numa linha vermelha que acontece aqui nesta Comissão, mas que nos municípios não acontece, ou até em várias audições que temos recebido autarcas do Partido Chega, que vêm integrados em comissões de câmaras, que são até algumas delas lideradas pelo Partido Socialista, e que pelos vistos aí esses pedidos de linhas vermelhas já não existem e que se consegue conviver democraticamente. Portanto, esta narrativa das linhas vermelhas é apenas um cenário, é apenas uma fantochada mais do Partido Socialista para enganar os portugueses lá fora, mas os portugueses estão a ver o que está... Não é um processo de intenção, é mesmo a verdade. Estão a ver o que se está a passar e estão a formar o seu juízo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Podemos passar à votação do requerimento Chega. Quem vota contra? Estamos na votação do requerimento Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, abstenção. Quem vota a favor? PST, Iniciativa Liberal e Chega. O requerimento foi reprovado. Agora passamos à votação do requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um pedido requerimento oral de informação à IGAS, ERS e INEM.
sobre as questões que foram, sobre os factos aqui apresentados. Se o deputado se importa de apresentar o requerimento oral, podemos colocar à votação. Eu pergunto quem vota contra este requerimento oral apresentado pelo parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, desculpe, eu não estou devidamente elucidado. Portanto, será um ofício assinado pela Comissão, dirigindo-se a estas entidades, pedindo explicações pelos casos aqui arvorados, é isso?
Foi o que o Sr. Deputado apresentou, sim.
Pedi então que se acrescentasse também o caso do bebé morto no Algarve, que não está no articulado do requerimento.
Eu pergunto, sim. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar aos outros assuntos. Senhores deputados, três pontos nestes outros assuntos. O parlamentar do PST comunicou à Comissão de Saúde que o deputado Hugo Maravilha foi substituído pela senhora deputada Rosina Ribeiro Pereira como deputado suplente. Os nossos cumprimentos ao Sr. Deputado Hugo Maravilha e as boas-vindas à Sra. Deputada Rosinha de Ribeiro. Ponto número 2, que não está cá, já cá esteve nesta comissão. O ponto número 2 é uma nota sobre a petição para a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico. Esta petição tem 7.660 assinaturas e não 7.484. Na altura em que o relatório da petição foi apresentado, foi referido que a petição não iria a plenário, mas há aqui uma situação que tem a ver com a plataforma assumir a retificação das assinaturas. Efetivamente, a primeira peticionária informou os serviços e comprovou que as assinaturas entraram em substituição, portanto, a petição tem 7.660, deverá ir a plenário, deverá ser feita a retificação necessária no relatório, no sentido de incluirmos esta menção. Eu pergunto se algum deputado se opõe. Muito bem. Ponto número 3. Informo ainda que a audição regimental do Sr. Ministro da Saúde ficará fixada no dia 28 de junho, por indisponibilidade do Sr. Ministro, para o dia 21. Portanto, dia 28 de junho, audição regimental do Sr. Ministro da Saúde. Terminamos. Junho, terminamos esta audição, terminamos esta reunião e temos reunião de mesa e coordenadores imediatamente a seguir.
Sr. Presidente, eu tenho um compromisso e confesso que...
Nós temos um ponto que temos mesmo que aprovar. Nós temos a grelha para aprovar. Senhores deputados, nós temos a grelha para aprovar. Senhores deputados, se me deixarem falar, fazemos o que temos que fazer, poderia ser na mesa dos governadores. Há uma grelha, sim, as duas é o grupo de trabalho, é outra coisa. Há aqui um ponto que tem mesmo que ser marcado, tem a ver com a grelha a ser adotada para a especialidade, para o processo de especialidade, o 620, e foi enviado o exemplo da grelha que foi usada na especialidade do processo de saúde mental da lei. Perguntamos se pode ser usada essa mesma grelha para o... Foi distribuída. Olha isto, prescindimos disto. Thank you.